O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Artificial intelligence
and robotics. Parliament's position to improve quality of life, such as healthcare, energy, transport, agri-food and cyber security. Artificial intelligence does not have borders.
Konkurenci především z Číny i z Ameriky.
Adopt this technology
made in Europe.
It will destroy some jobs.
A inteligência artificial
and create others.
Contribuem para incrementar a produtividade social do trabalho humano.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID, uma edição especial a partir do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Ao longo dos próximos minutos vamos falar sobre inteligência artificial, supercomputação, apoio aos jovens cientistas e a necessidade de recuperar a cultura de produção na Europa. Comigo tenho a eurodeputada eleita pelo PSD, Maria da Graça Carvalho, que desempenhou funções como Ministra da Ciência e do Ensino Superior no 15º Governo Constitucional, Ministra da Ciência e Inovação e Ensino Superior do 16º Governo Constitucional e, mais recentemente, entre 2014 e 2020, foi relatora do Programa Horizonte 2020, Programa Quadro de Investigação e Inovação. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da RUM e, em particular, do Minho e ID. Ora, eu começava pelo Euro-HPC, que prevê investir 8 mil milhões de euros até 2030 para criar uma rede europeia de supercomputação e garantir um lugar de destaque na capacidade de processar dados. Ora, em Portugal temos o Deucalion, que a Maria da Graça já visitou, prestes a entrar em funcionamento. Em Espanha, o Mare Nostrum 5 e em breve o Júpiter na Alemanha e o Júlio Verne em França. Que mudanças é que podemos esperar ao nível da supercomputação já, se calhar, a partir do próximo ano em que acredito que estas máquinas vão começar realmente a fazer a diferença?
Muito obrigada por esta oportunidade e muito obrigada pela primeira pergunta, porque o HPC fui relatora e é um dos relatórios que me deu mais gosto trabalhar, exatamente porque vai dar uma capacidade imensa aos investigadores europeus, aos inovadores, aos empresários, de poder utilizar e de fazer modelação, armazenar dados, aplicações de inteligência artificial, previsões, portanto, um mar de oportunidades que se abre com o acesso a supercomputadores. Na verdade, são um conjunto de supercomputadores 7 mais 3 ligados em rede, em que o supercomputador instalado em Portugal, nomeadamente na Universidade do Minho, nos orgulha muito. Conseguir que um destes supercomputadores fosse para Portugal. Foi uma parceria muito interessante entre uma relatora portuguesa e o projeto que também este relatório foi aprovado durante a presidência portuguesa e, portanto, tem aqui uma marca do nosso país importante numa iniciativa que é uma iniciativa para o futuro da Europa. Nós estávamos atrás de Estados Unidos e de outros blocos mundiais nesta área e não se pode ser líder ou ter alguma aspiração no mundo digital se não tivermos acesso à computação. Portanto, nós precisamos de computação em áreas tão importantes como a medicina, em áreas do controle para a indústria, no desenvolvimento de novos modelos, por exemplo, no combate contra os incêndios, praticamente na gestão do uma gestão eficiente dos transportes. Portanto, em todas as áreas, a supercomputação é extremamente importante. E por isso, eu tive o gosto de visitar. Estive primeiro na cerimónia que batizou o supercomputador, ainda durante a pandemia. Lembro-me, foi uma das primeiras minhas saídas durante a pandemia, mas não quis deixar de ir a Guimarães, e agora fui visitar o supercomputador já a fazer testes, e fico muito contente que ele esteja instalado na Universidade do Minho. Sei que é uma responsabilidade grande, até em termos financeiros, mas espero que tudo corra bem e que haja o financiamento necessário para o dia-a-dia do supercomputador. Tem uma despesa grande anual por causa do consumo de eletricidade, que eu gostaria de chamar a atenção para esse problema, mais de 100 mil euros por mês da fatura de eletricidade. Já tinha previsto essa despesa no relatório de cerca de 1 milhão.
É o maior desafio,
da supercomputação. A supercomputação, o armazenamento de dados, eu também fui relatora na Comissão de Mercado Interno dos Dados, necessitam de uma quantidade enorme de energia e, portanto, tem que ser em locais em que haja acesso a energia limpa, portanto, energia renovável e energia que não seja demasiado cara. Ora, ainda a energia ainda é cara, embora o preço das renováveis esteja a descer, o desenho do mercado elétrico é tal que chega aos consumidores finais ainda com um valor elevado. É outro dos relatórios em que eu sou relatora, que estamos a tentar isso, que o baixo do preço da eletricidade seja refletido no que se paga nas famílias, as pessoas, as empresas, e que conduza a uma fatura mais baixa. Mas uma das recomendações, e está previsto, e penso que é essa a intenção da universidade, é produzir a sua própria eletricidade. É uma tendência que eu acho que é o futuro, as comunidades de energia, o produzir a própria energia, partilhá-la com os vizinhos, ou num parque de ciência e tecnologia, ou num parque industrial, que sejam capazes de produzir a sua própria energia e assim, energia limpa, energia renovável, e assim baixar os custos da eletricidade. Isso é essencial, não só por causa, se for energia que não é limpa, as emissões que isso conduz, mas estão bem, a fatura ao fim do mês é muito, muito elevada numa instituição como uma universidade que tem necessidade de aplicar essas verbas em tantas outras coisas.
Sem dúvida. No caso do Deucalion, tem-se falado muito que, lá está, pode equivaler ao consumo de 100 famílias médias, ou seja, o mesmo que uma pequena aldeia. Como estava a Maria da Graça a referir, está preparado um projeto que utiliza energia verde, mas esse projeto neste momento ainda está um pouco atrasado. Nos outros supercomputadores, o Mare Nostrum 5, por exemplo, que também conta com uma participação de Portugal, a Espanha e também da Turquia, mas também o francês e o alemão, há sempre projetos semelhantes, ou seja, há sempre esta necessidade de, já que sabemos que vai ter aqui um grande consumo energético, tentar minimizá-lo?
Sim. No meu relatório introduzi várias condicionantes. Uma delas era que, em paralelo, portanto, quem ganhava um computador tinha que garantir que ia fazer todos os esforços e ter um projeto de produção de energia limpa para alimentar o supercomputador. Essa era uma dos requisitos. O outro, que também está a ser aplicado no caso do Deucalion, é o acesso, ser um acesso aberto, quer dizer, não haver muitas limitações ao acesso ao supercomputador, não ser só para os investigadores. Eu sei que os investigadores têm muita necessidade, mas não ser só. As pequenas e médias empresas inovadoras, indústrias que necessitem também poderem ter acesso a tempo de cálculo do supercomputador é outro requisito que também está a ser cumprido ou que está nos planos da Universidade do Minho em relação ao Deucalion.
Não corremos o risco então aqui de ser necessário recorrer às energias fósseis, lá está, não só para colocar estes supercomputadores a funcionar, como também para os arrefecer, que é uma
grande... Sim, também é outro desafio.
Problemática, exatamente.
Porque ele gera imenso calor. Eu espero que não é? Esse é um requisito de quem obteve este financiamento e, portanto, e não é tão difícil assim, não é? Neste momento temos tecnologias solar, eólica para produzir renováveis e não é difícil desenhar um projeto de energias renováveis que alimentem um determinado, que alimenta neste caso o supercomputador. As maiores dificuldades estão por vezes nos licenciamentos que demoram, e é isso outro assunto que neste relatório do desenho do mercado elétrico elétrico, estou a tentar impulsionar as comunidades de energia e a remover as barreiras a essas comunidades de energia, que passam muitas vezes pelas licenças, as múltiplas licenças que são necessárias e o tempo que, por vezes, os organismos públicos demoram a conceder essas licenças. Não, por vezes não é culpa deles, mas também têm poucas pessoas para a enorme revolução que está a acontecer na energia, não é? Portanto, há uma transição energética com imensas coisas a acontecer, comunidades de energia, novos projetos de produção de energia limpa, projetos de eficiência energética, está tudo a acontecer ao mesmo tempo e temos uma administração pública que precisa de ser reforçada, é o caso da Direção-Geral de Energia, precisa de ser reforçada, há técnicos cá fora e pessoas especializadas e, portanto, esperemos que o Governo faça esse reforço que é tão necessário para que projetos desta natureza sejam efetuados e andemos para a frente, não é?
No relatório fala de um fórum dos utilizadores. Em que é que isto consiste e de que forma é que também vai ajudar a alargar aqui um bocadinho esta rede?
Portanto, nós, isso foi na questão da governação, nós tentámos que haja uma sinergia entre os vários supercomputadores desta rede, não é? Que o HPC financia, e que, por outro lado, haja também uma comunidade de utilizadores dos supercomputadores que comuniquem entre si e que se estabeleça essa comunidade a nível europeu.
Há pouco falávamos de não são apenas os investigadores que podem utilizar esta grande infraestrutura, ferramenta, mas sim também as empresas. E muitas das vezes, quando falamos em Portugal, muitas delas ainda não estão tão viradas para a inovação e este tipo de, lá está, de ferramentas em relação a outros países da União Europeia. O que é que está a faltar, lá está, para esta modernização, não só falando, se calhar, a nível de inteligência ou desenvolvimento de softwares, mas muitas das vezes também pode ser aqui uma ajuda para outras áreas em que, à primeira vista, não necessitariam da ajuda de um supercomputador?
O problema é essencialmente na inovação na área digital. Portanto, tudo o que tem a ver com a utilização de dados, com a inteligência artificial, há um atraso das pequenas e médias empresas e não é só em Portugal, a nível europeu. A inovação na área do digital está a ser essencialmente puxada pelas grandes empresas. E as pequenas e médias, mas principalmente as pequenas, estão com dificuldades em acompanhar essa inovação, essa evolução. E algo tem que ser feito porque o grande desenvolvimento no futuro, e já hoje, mas no futuro, tem por base as tecnologias digitais. A inteligência artificial vai estar presente em praticamente todas as aplicações, a robótica, os dados, todos vamos precisar de utilização de dados, saber utilizar os dados, combinar a modelação com os dados e a inteligência artificial com os dados, saber utilizar a inteligência artificial. Portanto, mesmo que não estou a falar só nos que desenvolvem, isso não tem que ser especialistas, mas naqueles que utilizam no dia-a-dia, nas suas empresas. Portanto, há aqui muito trabalho de capacitação de toda a economia e da própria sociedade nestas áreas. Portanto, já não é só a capacitação digital, naquele digital mais básico da digitalização, nos serviços de ir ao banco, de interagir com o Estado através do digital, com os serviços do Estado através do digital, é um nível acima. É mais a inovação digital, que é agora o segredo das empresas bem-sucedidas, por exemplo, nos Estados Unidos, e que as nossas empresas e, em geral, as europeias ainda estão atrasadas. E mesmo na Alemanha, o que nos preocupa muito, porque a Alemanha é sempre aquele motor que na área das empresas vai à frente e depois os outros acompanham. Quando o motor também não está a ir muito depressa, é preocupante para a Europa.
E esse impulso poderia ser dado através de incentivos? Ou seria...
Não bastam incentivos, não é? Portanto, os incentivos são importantes e quando se fala em incentivos está a falar nos financiamentos, não é? É preciso financiamento, mas não basta o financiamento, não basta tirar dinheiro e não fazer mais nada, porque não vai acontecer, porque o Estado português já tem dado vários incentivos e tem resolvido outros assuntos, mas neste não tem havido grande evolução. Infraestruturas é uma delas, mas isso estamos, o supercomputador foi essencial, depois a rede de 5G vai ser outra essencial, mas tudo leva a crer que estamos no bom caminho, espero que faça uma cobertura de todo o país e não só das partes mais densamente povoadas. Depois há a questão dos recursos humanos. Há muitos, talvez não haja o suficiente, mas já há muitos investigadores, muitos engenheiros, muitos técnicos destas áreas, precisamos de mais. Mas mesmo os que há, é raro estarem dentro dessas empresas. Portanto, há aqui um esforço de fazer de que as empresas, que a administração pública também consiga absorver estas pessoas que nós estamos a treinar, que estão em geralmente, que fazem os seus cursos, os mestrados, os seus doutoramentos, depois ficam em projetos, muito deles, ou da FCT, ou projetos europeus, temos projetos europeus nestas áreas altamente avançados, mas que depois, quando querem uma vida com um emprego mais estável, acabam por emigrar e não entrar para uma empresa, ou para a administração pública portuguesa, ou para um laboratório de Estado, e onde seriam muito importantes para ajudar a modernizar o país e a desenvolver o país. Portanto, há aqui este ecossistema de inovação que passa por facilitar as condições de fixação destas pessoas em Portugal e até de atrair estrangeiros, que seja o caso, de fixar estas pessoas em Portugal, de reduzir a burocracia, de dar os incentivos também fiscais importantes, de continuar o financiamento, mas que por si só não resolve. Temos que ter tudo o resto que eu estou a enunciar.
Isto leva-me também a uma outra questão, e é um problema que está a ser muito debatido em Portugal neste momento, que tem a ver com a situação dos investigadores precários. Tem-se falado muito sobre o FCT Tenor, mas não só. Por exemplo, para o próximo ano estão previstos mais 85 milhões de euros para o programa Horizonte Europa, que é um programa muito também utilizado e recorrido pelos investigadores em Portugal. Como é que olha para esta situação dos investigadores? Como é que a Europa pode ajudar a traçar aqui um caminho que não seja de precariedade para muitos deles?
É um dos problemas principais do nosso país, é o grande investimento que estamos a fazer e que fizemos nos últimos 25, 30 anos em formação e formação avançada. Nós partimos praticamente do nada e criámos uma comunidade de investigadores, de inovadores de grande qualidade, mas que, por não ter soluções estáveis em Portugal, acabam por emigrar. E esses números estão a aumentar, não têm reduzido. O financiamento da Europa, por natureza, e nós estamos limitados a programa quadro, não é? Portanto, só podemos financiar um X número de anos, e o projeto tem tipicamente 3, 4, 5, o máximo que pode ir nas parcerias são 7 anos, e portanto fica limitado, isso porque o orçamento europeu é assim que é definido por períodos de 7 anos e não pode financiar mais além desses 7 anos. Portanto, a Europa ajuda financiando a ciência, mas com tempo definido e fazendo recomendações aos Estados-membros. Isto está essencialmente na mão dos Estados-membros. Estas políticas de precariedade têm já bastante tempo. Era a altura de começarmos a olhar para, por exemplo, as universidades. As universidades têm que, porque há imensa gente a aposentar-se, portanto as universidades têm que recrutar mais professores, investigadores, os laboratórios de Estado, os laboratórios associados. Portanto, há aqui todo um conjunto de instituições que têm que começar, e já vão tarde, a recrutar e a recrutar mais. Recrutam muito pouco. Também a administração pública. A administração pública está com muita gente na idade da reforma, precisa de se renovar e há um conjunto enorme de pessoas que têm todos estes know-how, todas estas novas tecnologias, que serão essenciais na nossa administração pública. E criar as condições nas empresas, para que eles também comecem a absorver parte destas pessoas. Portanto, as várias vertentes têm que começar a absorver e de uma forma que não seja precária, não é? Que dê estabilidade aos investigadores, porque senão o conhecimento é extremamente móvel, porque há sempre quem tire partido do conhecimento. Pessoas estão bem preparadas, terão lugar noutro local e isso é muito mau para o nosso país. Não é mau que as pessoas circulem e que façam algum período fora de Portugal. O problema é quando isto não é um circular, isto é quase um êxodo, não é?
Mas vamos dar sempre ao mesmo problema do subfinanciamento, por exemplo, das universidades e depois é muito complicado de haver esta integração.
Só para chamar a atenção, as universidades têm um orçamento menor do que tinham quando eu era ministra há 19 anos. Portanto, para dar aqui a ideia do que é que estamos a falar, com todos os desafios que há, com a necessidade de dar resposta a tanta coisa, com a modificação que tem havido na sociedade, que torna o papel da universidade cada vez mais importante, e nas várias áreas da ação social, há menos lugares em residências de estudantes do que havia em 2004, quando eu saí do governo. Portanto, algo aqui não correu bem, porque o investimento nas universidades em geral parou, não evoluiu, e isso é um dos problemas que temos. Mas também a própria administração pública passa-se um pouco o mesmo, o setor privado também não está a absorver o que devia estar. A riqueza de uma região, eu vou-lhe, por exemplo, dar um número da Flandres: 49% dos doutorados na Flandres estão no setor privado, essencialmente em pequenas e médias empresas. Em Portugal, o número anda à volta dos 5%. Portanto,
dá que pensar.
Dá que pensar.
Neste momento, na Europa, estão também a conversar sobre e a discutir sobre a cultura de produção na Europa, ou seja, voltar a ter aqui um made in Europa, se assim podemos dizer. Quais é que serão as áreas-chave em que a Europa está a pensar que é importante, lá está, a ter um made in EU? Fugir aqui um pouco aos textos, por exemplo, em que já tivemos, no caso de Portugal, muita tradição, ou também poderá passar por aí?
Nos vários setores. Aliás, nós, quando fizemos a nova estratégia industrial, em que eu também fui relatora na INCO, foram definidos 14 ecossistemas em que era importante apostar na Europa. Textas era um deles, mas também a indústria automóvel, a indústria aeronáutica, a parte digital. Um dos problemas que eu olhei foi quando fiz uma breve pesquisa no mercado para ver quem é que podia fornecer estes supercomputadores para a Europa, e só havia um europeu, um fornecedor europeu, todo o resto. Portanto, os supercomputadores não são produzidos na Europa. E os microprocessadores, não é? Portanto, agora há uma ação, há também uma parceria para incentivar a produção dos microprocessadores, que estão em todo o lado, não é?
Desde a máquina de lavar ao computador, ao telemóvel.
Ou automóvel, não é? São produzidos em Taiwan, Sudeste Asiático, alguns Estados Unidos. Portanto, estamos agora a fazer um esforço. Perdeu-se muito a cultura do produzir. E também introduzi, foi outra questão que eu há pouco não falei, no relatório, que tinha que haver também investigação, uma parte do financiamento para investigação científica e também investigação científica que conduzisse ou produzisse investigadores mais na área da própria produção, na própria produção dos elementos que depois vão constituir um supercomputador. Temos que ganhar a capacidade de fazer as coisas na Europa. Novamente, a liderança digital também só se vai conseguir quando tivermos parte, não precisamos ter toda, mas temos que ter parte da produção. Aqui não podemos ser só comprador de coisas, não é? A saber fazer muito bem o software, mas depois o hardware está todo noutro sítio, não pode ser. Portanto, o digital, a indústria automóvel, estamos bem. Vamos ver agora se continuamos a estar bem com esta transição para o elétrico, porque no elétrico não éramos líderes, estamos a tentar, não é? Nós éramos líderes distanciados no motor de combustão interna, todo o conhecimento e tecnologia do motor de combustão interna. Na parte de eletricidade, o Sudeste Asiático está mais avançado do que nós. Agora tem havido um grande esforço das marcas conhecidas para, e já estão na fronteira do conhecimento, mas tem sido com um grande esforço.
É aqui uma tentativa quase de autossuficiência para não voltar a haver problemas, por exemplo, como a Auto Europa, que teve de fechar até porque alguns semicondutores estavam atrasados que vinham de outro país.
Exatamente. Portanto, não é fechar a Europa. Não, eu acho que nós só temos crescimento económico se formos uma economia aberta ao mundo, não é? Porque precisamos de exportar, não é? A nossa riqueza está muito relacionada com o que exportamos e continuamos a ser o grande exportador a nível mundial, mas temos que ter a capacidade, quando necessário, uma pandemia ou porque há uma tempestade e as coisas não chegam, saber produzir o mínimo e ter capacidade de saber fazer, não é? Podemos não fazer porque é mais barato importar de outro sítio, mas se for preciso, sabemos fazer e fazemos. É essencial.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, Eurodeputada Maria da Graça Carvalho, pela sua presença aqui no Minho ID.
Não, muito obrigada pela visita e pela oportunidade.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e um tema para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.